Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Caros Leões, Sportingistas, estamos aqui reunidos para mais um Sporting Vida, aqui para vocês diretamente dos Açores, Manuel Fogueiras, com Perteu, Acosta e Pereirinha, um episódio especial sobre este away magnífico, que culminou com uma vitória do Sporting, 2-1 frente ao Santa Clara, aliás 1-2, e vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre o away. E é um episódio especial aqui com os vossos sempre matadores Perteu e Acosta e com o nosso grande co-host Pereirinha. Portanto, eu acho que este episódio era justo começar pelo tema central, que foi como terminou o último. No último episódio tivemos cá o grande, o enorme, e se ele tiver a ouvir isto, mando-lhe um grande abraço, António Graça. E nos meandros deste podcast surgiu um áudio, aliás dois áudios, de Perteu a querer ameaçar a minha pessoa de porrada porque não esteve presente neste podcast, e portanto eu queria lhe perguntar aqui, que está connosco, o que é que ele tem a dizer e se ele tem alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes.
Olá Manuel.
Tens de segurar isso.
Ok. De facto estamos aqui a gravar num ambiente diferente. Estamos aqui junto de Popo, ou Neopop, na Praia do Popo, nos Açores. É um ambiente diferente, temos aqui, estamos rodeados pelo verde, pela pedra preta, negra dos Açores. Um ambiente muito bonito. Mas sim, tenho muita pena não ter estado no último podcast com o meu grande amigo António Graça. Ainda não consegui acabar o podcast, já comecei. Epá, mas pronto. Estou feliz por estar aqui com vocês e pronto, Sporting Vida, vamos lá à nossa conversa.
É um bocado diferente do que foi no áudio, mas foi.
Isso é um bocado, estás bastante mais calmo, mas acredito que também estejas com menos álcool no sangue. Eu acho que a primeira pergunta que eu fazia era aqui ao nosso idoso Pereirinha, que tem mais experiência de vida que nós, o que é que ele está a achar deste away aos Açores e o que é que ele está a achar do arquipélago. Ele acho que nunca tinha vindo a um away aqui nas ilhas e portanto aproveitava a oportunidade de ele estar aqui connosco e só para vos dizer que estamos a gravar ao vivo, normalmente gravamos através de outras plataformas, portanto a experiência vai ser um pouco diferente.
Antes de mais nada, boa tarde. Achei piada agora aqui ao Perteu, porque a maneira como ele reivindicou o direito de estar no último podcast foi muito diferente do áudio que eu ouvi. Espero, Manuel, que tenhas aí disponível. Quanto ao ex-Açores, epá, eu tenho o objetivo de tentar fazer o máximo de estádios possíveis. Este era um deles. Primeiro porque os Açores são, epá, para quem me conhece sabe que eu adoro os Açores. Tenho aqui um grande amigo que mora exatamente muito perto daqui de onde nós estamos. Na Lagoa, e pá, é um sítio fantástico. Como dizia o Manuel, estamos aqui rodeados de verde e de bugavilhas. E
o Perteu é que disse.
O Perteu é que disse. E de pedra negra e vulcânica.
Foi um jogo diferente também, porque não é normal jogarmos a esta hora, 2:30 da tarde. Significa que tivemos que. A nossa rotina de jogo e a nossa rotina de away teve que fazer aqui um shift para mais cedo. Mas de qualquer das formas, pá, foi um jogo espetacular. Espetacular no sentido, pronto, da convivência e tal, porque o jogo em si, pronto, isso tem outra interpretação. Temos um guarda-redes que já fez uma melhor exibição comparado com o jogo anterior. Pronto, e de resto, vamos ver o que a noite nos reserva, não é? Porque um away destes também.
E o bifinho já?
O bifinho também, pronto, teve que ser. Pá, já há muito tempo não almoçava ao meio-dia. Há anos não almoçava ao meio-dia.
Mas chamado brancho.
Um brancho, exatamente. Meio quilo de carne, mas
um almoço leve.
Exatamente. Portanto, Manel.
Obrigado, Pereirinha. E sigo o rap do Pereirinha. Almoçámos muito bem na Associação Agrícola. Quem ainda não veio aos Açores tem que vir lá. eu comi, eu como sou mais pequenino que os meus companheiros, comi 200 gramas, eles comeram 300 gramas de vazia.
200 e 300.
200 e 300, exatamente, 300 gramas.
Gramos.
Gramos. Gramos. Lares, peço imensa desculpa, mas reivindico.
Não te vai perdoar.
Reivindico que deverias-me convidar para o teu casamento, mas pronto.
Sim, ainda não chegou à caixa do correio.
ainda não chegou à caixa de correio. E temos aqui um senhor de seu nome à costa a querer também o convite merecido. E é mesmo por ele que eu vou começar. À costa, tiveste. Já não vejo aqui há algum tempo, estiveste em terras persas, converti-se sportinguistas, voltaste agora, eu perguntava-te o que é que tu estás a achar deste away, e como é que achas que o senhor das relotes ficou quando tu lhe disseste diferentes vezes o número de jolas que querias efetivamente pedir.
Ora, muito boa tarde aos nossos ouvintes, diretamente aqui dos Açores, Ilha de São Miguel, diretamente não da Ponta Delgada, mas do Neopop. Agradeço o rap, Manel. Epá, é verdade, nós somos quatro, como tu já bem indicaste no início do podcast, e estes quatro foram os quatro que foram ao estádio. E começámos com, pode ser, duas por cabeça e tal, e pedi 8 cervejas. Vi que a malta estava com sede, olha, afinal são 12. É pá, afinal passa a 16. Epá,
não, passou disso. Antes a 15. Para ficar com 5 troco.
Exatamente, passou a 15, alguém acabava bem numa.
Não,
alguém ficava bem menos uma. E depois, por fim, eu disse: é pá, já que era uma nota de 20, é pá, atrás as 20. O homem ficou chocado, mas a verdade é que conseguimos chegar não muito atrasados ao jogo e acabar a beber as cervejas todas. E isto foi só o pré-jogo. O jogo em si correu bem, acabámos por ganhar, graças a Deus, escusado o gol final.
Muito
mas
escusado.
Como foi do outro lado, não se percebeu muito bem, mas estou feliz, quando o Sporting ganha sou feliz.
Beste cerveja sem álcool?
Sim, inclusive, eu pedi mais uma dentro do estádio sem álcool, que era para ver se enganava a minha cabeça, mas não funcionou, mas agora já estou a ver mais uma, infelizmente é Sagres.
Pá, mas... cerveja sem álcool não devia existir, não faz sentido, é uma coisa, pá, é qual é o anticristo, não é? Para que é que você vai beber uma cerveja sem álcool, qual é o objetivo? Porque a cerveja não é uma coisa, não é uma bebida que saiba... particularmente bem, não é?
Olha, eu gostei, parecia um refrigerante, honestamente.
Pá, mas tu, pronto, pá, o que é que és?
Mas eu também não sou esquisito.
Mas é muito esquisito, é demasiado esquisito, pelo menos.
Ah, pronto, começa as críticas, enfim. Agradeço aqui a um homem que te fez muito feliz durante anos e anos no Sporting, enfim, é o tratamento que uma pessoa tem.
Tratamento injusto.
Enfim, é pá, nem sei, eu estou aqui, não estou no melhor estado fisiológico, mas sigo Sporting, sigo vivo. E já que sei que queres retomar a palavra, por isso aqui te passarei, meu querido amigo
aqui
Manuel.
Te passarei.
Muito obrigado, Beto da Costa. E eu acho que podíamos aproveitar aqui que estamos nós os quatro e as pessoas que estiveram a fazer host deste podcast. Já vamos em 13 semanas consecutivas a gravar, sem nunca falhar.
Nunca falhar.
Sem nunca falhar convosco. Então acho que podemos aproveitar. Nós quisemos aproveitar a oportunidade, estamos aqui todos juntos na ilha, num ambiente diferente. Como vocês sabem, falar da Waze tem sido um tema sempre constante no Sporting Vida e portanto eu queria também aproveitar, já que estamos aqui nós os quatro a falar, para perguntar a opinião de cada um, de como é que estão a achar a ver este projeto, como é que acham que está a correr, o que é que acham que vai ser o futuro. E se calhar
do projeto em si,
do podcast, e aproveitar também para vos agradecer muito e dizer a quem nos segue nas plataformas, se gostarem do nosso trabalho, darem um ratingzinho é sempre bom, tipo aquelas 5 estrelas. Se for para dar 4, não deem, só favor. Só deem se for para dar 5, que isso depois lixa completamente os algoritmos. Mas pronto, nós sentimos que nós vamos aí com as camisolas do Sporting Vida pelos estádios norte a sul e no estrangeiro e sentimos o vosso apoio. Sentimos sempre alguém que nos reconhece pelo podcast e isso é sempre
ainda
bom.
Ainda agora aconteceu.
E portanto, eu gostava de perguntar aqui aos meus colegas o que é que eles acham. Começava então pelo Pereirinha e depois já passava aos outros.
Pá, apesar de ter começado um bocadinho mais tarde que vocês, como co-host, pá, tem sido uma experiência brutal. Eu não sabia que tinha a mim esta capacidade de poder...
Tu tens todas as capacidades.
Estava só a ser humilde, mas pronto.
Não precisas.
Mas, qualquer das formas, pá, tem sido uma experiência muito boa. Eu disse que estava um bocado cético de conseguirmos... Olá, tudo bem?
Tudo bem, Joãozinho? Como é que estás?
Olá.
São os nossos fãs.
Até já.
A parte dos fãs tens de deixar.
Tens de deixar, sim. Continua. Estavas um bocado cético?
Na verdade, estava um bocado cético que a gente conseguisse gravar todas as semanas, mas até agora tem sido possível. E... A verdade é que tem sido. Epá, eu agora estou muito mais confiante sabendo que. Pá, nós. Não consigo concentrar, desculpa. Pá, puto. Corta essa parte toda.
Está bem.
Coitado, homem, vai dar trabalhíssimo.
Pá, tenho estado. Ao princípio estava um bocado cético que a gente conseguisse gravar todas as semanas, porque, não sei, eventualmente íamos ficar sem possibilidades, tipo, potenciais convidados ou assim para falar, mas a verdade é que quanto mais nós. Fazemos os podcasts e quanto mais gravamos e falamos das pessoas, com as pessoas que nós conhecemos dos Aways e dos jogos sobre isso, mais reconhecemos que existem muitas histórias de sportingismo para contar, muitas pessoas com percursos de vida interessantes e ligações ao sporting e ao sportingismo que a gente não conhecia e, portanto, eu acho que isto, bem feito, dura para sempre.
4 dias? Ok. Muito obrigado, Parinha. Uma puta à costa, perguntava-te a mesma coisa, como é que tu achas que está a ser este projeto, o que é que estás a achar, já não vinhas aqui há algum tempo por infortúnios profissionais, como é que estás a ver este projeto, sei que tu és um falador e um contador de histórias nato, e portanto acho que se pudesses dar aqui o teu feedback
direto. Dou. Já agora, aproveito aqui um bocado as palavras do Pereirinha e, de facto, o facto de sermos um grupo grande, ou seja, temos 3 originais, chamemos assim, eu, o Manel e o Perteu como hosts, chamemos assim, e o facto de teres aparecido tu, o Pereirinha, o Sabimbi, outros que nos ajudam a fazer com que consigamos, neste caso, ser pontuais, ou seja, conseguir às segundas-feiras ter sempre o nosso episódio pronto e não sei o quê, só ajudou, por isso faz sempre uma mais-valia, tanto tu como o Sabi, porque nos permitiu exatamente isso, para nunca ninguém vir aqui sozinho e termos conteúdo sempre todas as semanas para os nossos sportingistas e é super gratificante estar hoje no meio das relotes nos Açores, que eram 2 ou 3 no máximo, e de nada estar aí a ouvir pessoas que nos dizem, pá, vocês e tal, as vossas vozes não são estranhas e não sei o quê, vocês, pá, tu não és lá o Acosta do Sporting Vida, tu não és o Perteu, tu não és o Felgares, é pá, isto malta dos Açores, né? Malta mesmo de cá, a perguntar-nos isto, e ficou já, vamos fazer aqui um mini spoiler, que uma dessas pessoas será futuro convidado, e dá um prazer enorme, super gratificante, nós não fazemos isto por dinheiro, por nada, fazemos simplesmente por amor ao Sporting, contudo, ouvir o carinho dos outros é sempre muito gratificante, e é assim que queremos que continue, porque nós só fazemos isto pelos sportinguistas e pelo Sporting de Portugal somente. Por isso, quanto mais dermos este projeto, mais continuação teremos também e pronto, já que estamos a gravar este cá, gostava também de lançar o desafio a vocês os 3 em concreto para gravarmos um episódio do mesmo género em Londres, porque eu sei que nós os 4 pelo menos lá estaremos.
Parece-me boa ideia.
Fica já, desde já, este repto.
Vai ser complicado estarmos todos no mesmo sítio à mesma hora mas, e em condições de gravar, mas tentaremos. E por que não, se o homossensual nos quiser ajudar, não fazermos mesmo esse sim em vlog, porque Londres vai ser muito especial, vai toda a gente, vai estar equipa, turma Sporting Vida fortíssimo. E eu faço as minhas palavras do Acosta, acho que tem sido gratificante ir aos sítios, eu já tinha sentido isso em Frankfurt, quando fui lá e a malta identificar-me pela t-shirt e dizer, ah, tu és o do podcast, não sei o quê, e é sempre bom. Pá, nós não fazemos isto por
por fama. Aliás, nós não metemos postos patrocinados, nós não metemos toda a gente a patrocinar. Nós não metemos. Nós no Sporting Vida somos 30, não andamos a pedir a toda a gente para pa partilhar. Nós, isto é mesmo o natural e depois quem quiser ouvir, ouve. Nós agradecemos a quem nos quer ouvir e quem nos apoia e tem sido gratificante por isso, mas não é. Não é por ouvirem mais ou menos que nós deixamos de acreditar.
Exatamente,
neste projeto.
É isso.
E temos sempre esta mesma linha de falar só de Sporting, não falar de política, não falar de tática, falar só de Sporting e histórias de Sporting e always. E é um bocado essa filosofia e tentamos não contrariá-la. E portanto, olha, tenho aqui o Inzezão para teu.
Não é só o desafio para a próxima Way.
Nosso Inzezão para teu. O que é que vamos fazer no próximo Way? Visto que tu és um homem dos Aways, quem o conhece sabe que ele vai a todos os Aways, especialmente, especialmente no estrangeiro.
Pelo menos a página do Instagram não falha, ou do Facebook.
O Facebook do Diário de Pertão nunca falha com os seus fãs.
Pelo menos o Facebook,
portanto,
está lá sempre.
É isso, Pertão, o que é que tu estás a achar deste projeto? O que é que tu tens a dizer? O que é que tu achas que podemos melhorar? O que é que tu gostavas que fizéssemos no futuro? A ver se no episódio 26, que isto, visto que isto é o 13, podemos fazer uma nova reflexão para ver o ponto em que estávamos de agora.
Não, pá, é como vocês já têm dito, isto é um conceito diferente. Isto começou um bocado como uma brincadeira, fazer entre nós, falar entre nós de Sporting. Não, pá. E hoje estava a falar com a Mariana, do, por exemplo, do podcast Sporting 160, e estávamos a comparar os nossos projetos, pá, e eles têm um projeto também muito giro e falam de coisas que sabem, e, pá, mas diferentes. Nós aqui é um nicho diferente e queremos falar mais de Sporting e da experiência pessoal de cada um com o Sporting, porque achamos que isso é, no fundo, a base de tudo, ou seja, a tua própria experiência com o Sporting. E pá, eu acho que está a correr bem, vamos ver como é isto vai dar, mas acho que está a correr bem. Já em relação ao próximo web, só uma pequena nota, entretanto, o Pertel só mete no Facebook jogos a que vai.
Por isso, isso é uma resposta a uma crítica qualquer?
É, não, se há fotografia in loco, é porque o Pertel esteve lá.
Perteu, amigos dele?
Não.
É que o Perteu em si não vai de certeza a lado nenhum.
Não, o Perteu sim. Mas o Perteu, pronto, o gerente e
o
administrador da página do
Sobrinho,
Diário
Perteu. Sobrinho, puto, tu és filho do Corsair, mano.
Sobrinho neto.
Não, eu não sou familiar do Corsair.
Não, é?
Do Corsair. Eu.
Do Corsair.
Pronto.
Isézão, puto.
Mas pronto, é importante também, pá, eu sinto que é importante partilhar as imagens, os vídeos dos Aways e sinto que isso faz falta. Agora, próximo Away, pá, estou a tentar meter na... O que é que vai ser o próximo Away? Vai ser Londres?
Londres, sim.
Vai ser?
Uhum.
Não, é Póvoa.
Vai ser Vou Brasil. Já agora, é aqui durante a semana?
Não, é o próximo.
É no fim de semana,
Ok, não vá mesmo. Minha namorada não vai deixar. Não estou a brincar, ela deixava. Mas é pá, tenho andado uns 20 semanas um bocado deslocado da capital.
Translocado.
Mas sim, o nosso próximo Away vai ser Londres. Vai ser, epá, vai haver muita coisa a mexer em Londres. Vai ser um Away interessante porque.
São 3 mil pessoas, mais a quantidade de sportingistas.
Sim, que... sim. São 3 mil pessoas, muitos grupos, muita malta que está lá, muita malta que vem de cá. Vai ser ali um melting pot engraçado, pá, mas no fundo o que eu quero é um convívio giro e que o Sporting ganhe, acima de tudo. Toma lá, Félix.
Obrigado. As pessoas não sabem bem o que é um melting pot, portanto acho que é desnecessário usar essas expressões. Estou a brincar que aqui não há misérias. Só que para...
Olha, por acaso,
Martim,
explicar essa expressão.
É que eu nem sei bem explicar a expressão, eu só queria confrontar aqui os meus colegas de painel, porque eles dizem que eu assassino expressões.
Recorrentemente.
Eu assassino expressões recorrentemente, que é uma falácia, porque o meu colega Perteu usa muito mais do que eu, e eu é que sou sempre o culpado.
Eu acho
e portanto eu vou passar ao meu colega Pereirinha.
Não, mas ele vai ter
que
uma
diz que me acusa de dedo em riste que eu é que sou assassino de expressões.
É.
E pronto, eu vou-lhe passar. E portanto, Oliva, se estiveres a ouvir, o Pereirinha vai-te representar.
Mas queres fazer uma explicação primeiro do que isto significa? filosoficamente.
É irrelevante para o ponto que eu vou dizer, estás a ver?
Não, mas eu
é
acho que é o mais irrelevante.
Não, é irrelevante.
Eu acho que, opa, dizes que no Sporting não há misérias é autoexplicativo, estás a ver? A gente trata-se bem, vamos onde podemos ir com mais ou menos custo para a nossa vida pessoal e para a nossa situação financeira. E aproveitar um bocado a vida, porque não vamos nada disso, não é? Portanto, pronto. Sporting não há misérias. Agora, não obstante isso, o facto de, por exemplo, quem tem o prazer, e para estou a fazer air quotes, mas quem tem o prazer de seguir o Manuel no Instagram e vê em 5 histórias a expressão não há misérias em 4, pá.
Mas é amigos chegados.
Mas eu acho que é bonito, porque é mesmo para as pessoas perceberem que não há misérias.
É que depois lá está, como estás sempre a dizer a mesma coisa, existe esse conceito que é quando tu dizes uma palavra várias vezes, ela perde o significado. Pá.
Mas achas que passa a haver misérias ou não?
Estás-me a ver, estás-me a gritar. E eu acho que não vale a pena mesmo. De qualquer das formas,
misérias.
Vai ser até encontrarmos a próxima e vamos todos ver nos livros deste martírio, que é ouvir estas pessoas a dizerem a mesma cena ad infinitum. Portanto, pá, espero de todo torcer os dedos para que surja outra coisa qualquer.
Muito bom.
Discordo bastante porque...
Não sei se querem falar do jogo, entretanto.
Não, sim, entretanto, podemos também falar do jogo.
Aqui
ninguém viu bem o jogo. É porque, assim, eu vou-vos contar. Nós estávamos numa... atrás da baliza, o quê? Lateral? Estávamos na curva, estávamos na lateral.
Estávamos algures,
não propriamente sóbrios, porque fomos à associação, comemos um bifão, depois fomos agasalhando umas cervejinhas quinas, e portanto não estávamos propriamente também muito voltados para o jogo. A equipa do Sporting também não quis que nós ficássemos muito voltados para o jogo, porque não quiseram dar aquele brilhantismo que a nossa camisola merecia. Mas a verdade é que ganhámos, isso é o mais importante. E nesse sentido nem percebemos muito bem o que é que aconteceu. Eu sei que marcámos os golos, eu vi os golos em si, eu vi que o Morita marcou, tipo, vou ser sincero, eu só soube que era o Morita porque alguém disse que ele não festejou, portanto achou que era o Morita, no estádio não disseram, exatamente, eu nem sei dizer bem o nome. Mas pronto, para mim é o Oliver Tsubasa marcou. E depois pronto, o gol do Nuno Santos foi mesmo à minha frente, e aí assim vi. Mas foi
não fales mal do nosso jogador de clube.
Foi um jogo.
Esqueci.
Não foi o nosso melhor jogo, futebolisticamente falando, acho eu.
27%.
Tivemos muito bem no pré-jogo. Tivemos muito bem no pré-jogo, em especial o nosso Beto Acosta. Mas pronto, vocês sabem, Beto Acosta, tens o nosso matador, foi às relotes e pumba, tirou não sei quantas. Portanto, tivemos muito bem mesmo, no pré-jogo. No jogo não tivemos tão bem, fomos vilipendiados não é bem a melhor expressão, mas fomos destratados pela polícia, que não nos deixaram sair do estádio quando acabou o jogo. Tivemos ainda que fazer algum tempo, e pronto, depois voltámos para as relotes para beber mais umas, e agora sim estamos aqui no jardim de minha casa a gravar este podcast, e vamos a uma mariscada a seguir, os putos.
Porque
aqui
não há misérias.
No misery.
Mas pronto.
Eu quero só uma palavrinha rápida. Este será o meu último episódio com estes colegas de painel. Se eu perder agora, só com o Pereirinha, lamento.
Ok. mas pronto, voltando ao jogo.
Arranja-me uma cerveja.
Epá, era aquele jogo que podia ter dado tudo. Olha, a minha mãe está-me a ligar. Mas pronto, não vou ter.
Tens mãe? Só tinhas pais de 70 anos.
Mas era um jogo que podia ter dado tudo. Sinto que o Adam teve muito bem, faz ali uma defesa, pá, inacreditável. Mas pronto, ganhámos 3 pontinhos, é como se costuma dizer. Está feito. Mas há alguns aspectos, pá, que eu gostava de deixar nota. E o Felgueira já deixou a nota em relação à questão de, dos adeptos adversários só saírem mais cedo.
Pedem uma palavra.
Pergunta ao nosso.
Pede a palavra.
É sportingista.
Não é? Só é passar a ser caro, tem 3 anos, chave lá o gajo.
Pois, o gajo não sabe o que é. Pronto, mas. O aspecto do, dos polícias e não sei o que, isso pronto, é, é o costume em Portugal. Epá, e eu, há um tema que eu acho que é especialmente relevante, que é pá, que uma pessoa sente muito quando vai a estes jogos fora e, pá, e passa por peripécias e vai de avião e vai de carro e não sei o que, e fica no hotel, não sei o que. Epá, e passamos um jogo todo a apoiar uma equipa. Epá, e isto não é clichê, é o mínimo. Passamos o jogo todo a apoiar uma equipa à chuva ou ao sol nos Açores às 2:30 da tarde e, epá, e o, os jogadores não se dignam a passar do meio campo para dar uma palavra, não é dar uma palavra, dar um aplauso sentido aos adeptos. Tipo, sinto que há muito a trabalhar neste aspecto,
na
relação entre o, os atletas do Sporting e os sócios e os adeptos. Pá, isso é importantíssimo, tipo, não é só as iniciativas excelentes que temos do ADN, do backstage, do inside, isso é tudo ótimo, mas tem que haver uma conexão emocional no momento
direta,
do jogo.
Direta?
Claro.
Não, pá, pode ser por meio,
isto tem que ser incutido
médio das redes sociais
desde o início e tem que ser dito aos jogadores. Os jogadores têm que ter noção, pá, que há malta que pega em si e que em vez de estar em Lisboa durante o fim de semana, vem com todo o prazer. E, pá, e na melhor das vontades, vem para os Açores para ver o Sporting Clube Portugal.
Eu acho.
O que é que custa
e mesmo em
conhecer isso, sim.
Sim.
E mesmo em Lisboa, que estávamos a ouvir à porta do estádio, é malta que faz o sentido inverso para ir a Lisboa, faz 3.000
exatamente.
Quilómetros para conseguir.
Exatamente. 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 É que qualquer pessoa que esteja no estádio, seja em Alvalade, seja no estádio da equipa adversária.
Teve que
ir ao estádio, tipo, e os jogadores têm que saber reconhecer isso e perceber que há ali uma massa adepta, pá, que merece esse reconhecimento e não custa nada, pá, deslocar-se mais 10 metros ao lado e olhar olhos nos olhos com os adeptos e bater-se umas palmas.
E assim, se formos a ver, isto não é um pedido ou uma reivindicação muito estapafúrdia, porque se nós formos a ver, isto já aconteceu antes. E esta relação adeptos-equipa já esteve mais concisa, já houve mais entrosamento e é uma coisa que eu acho que é perfeitamente alcançável, porque já existiu no passado e já não foi assim há tanto tempo. Tal Sim. como outros aspectos, como o ambiente do estádio e tudo mais, pode-se trabalhar mais.
E nas próprias modalidades sentes isso, porque eles no fim estão lá.
Incomparável.
Por acaso é um bom exemplo, porque é, pá, é uma extrapolação que se pode fazer, porque realmente quem vai ver um jogo de futsal, de handball, de voleibol, e estas pessoas, não descurando as outras como o Kipitas e tal, mas as pessoas que saltam mais à mente, a verdade é que parece simples e pronto, e conseguimos perfeitamente ter essa ligação. Pronto, agora se tem que vir do treinador ou
eu diria da própria direção, honestamente.
Não, só aqui um ponto, só aqui um ponto pequeno. Eu acho que isto tem que ser uma política transversal ao clube.
Sim, sim.
E tipo,
não é, mas tem que vir de cima, não é?
Não, exato, tem que vir de cima. E tu estavas a dizer que nas modalidades para mim isto já acontece. Pá, mas no futebol eles têm que ter perfeita noção, no final do jogo, reconhecimento aos adeptos. Pá, pronto.
E não custa nada. E eu acho que
serve para eles também.
Porque eles já está, eles têm que perceber que têm ali pessoas que vão apoiá-los sempre. Todo e tal como dizia o Pedro muito bem.
E atenção, nós, não é propriamente barato vir às ilhas. Atenção.
E vice-versa, nós hoje estamos a falar
com... Sim, sim, que fazem 3.000 km todos os fins de semana. Sim, 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 sim.
E o Pereirinha teve para ir a Marselha. Só não
sim,
foi
sim, porque... não foi a Marselha porque
o futuro convidado do Sporting Vida.
Exatamente. Mas... pessoas, e quando digo as Açores, nem sequer é São Miguel. Há pessoas que estão nas outras ilhas dos Açores que têm sempre que fazer a escala em São Miguel para ir ao Alvalade.
Exatamente.
E fazem-me regularmente.
Sim, 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 sim.
Mais uma vez, com grande custo de vida pessoal e de financeiro.
E financeiro também.
Mas bom, só comprava uma coisa: o Sporting sem os adeptos não existe. Ponto.
Exatamente. E é isso, ponto. Lá está. Eu, também, o objetivo do nosso podcast é trazer essas histórias ao de cima, porque há pessoas que fazem coisas
absurdas,
loucas pelo Sporting.
Há pessoas que me fazem sentir menos Sportingista, honestamente, a verdade é essa, porque são tão, essa, não esse... tão de si mesmo ao Sporting.
Mas é isso que
fazem, não, fazem de mim pensar, é pá, se calhar devia dar mais ainda, é isso que eu penso.
Não, eu acho que é mais ao contrário, me fazem-me sentir ainda mais Sportingista, porque para mim é um orgulho poder partilhar esta doença com pessoas...
Sem dúvida, mesmo, mas é? Se calhar estou numa posição de conseguir fazer mais,
pá, sempre...
Muitas vezes não o faço e admito, como qualquer um de nós já o fez no passado, ou não o fez neste caso, que não o faço por preguiça, pá, nesse dia não me apetece ir de casa para ir ver o handball ou para o Leões Rocha, acontece, ao passo que há gente que não falha.
É verdade, não falha mesmo, e costuma-se dizer, por exemplo, no trânsito, que pá, tu não tens de ter cuidado no trânsito porque tu achas que és maluco, mas é sempre mais maluco que tu. Pá, eu conhecer Sportingistas penso uma coisa muito parecida.
É verdade, boa analogia.
Eu penso que sou maluco, mas é pá, eu já conheci pessoas com isto de ir à bola e de falar com as pessoas nas lotes e tudo mais, já conheci pessoas completamente deslocadas pelo Sporting. E hoje foi um excelente exemplo, este pré-jogo. Pá, e enche-me de orgulho e faz-me pensar que não é assim tão complicado ir às ilhas ver um jogo do Sporting sob chuva.
É isso que eu estou a dizer.
É
precisamente isso que eu quero dizer.
E acima de tudo não é complicado, é pá, é um prazer. Pá, Sporting gostando.
Mas é, Rita, vou dar agora um exemplo que aqui o Perseu sabe tão bem como eu, porque estava presente comigo. É pá, nós fomos à Rússia, na altura, ver o Lokomotiv Sporting para a fase de grupos da Liga Europa, nem era a Liga dos Campeões. Se éramos 20, éramos muitos. A verdade é esta. E o Felgueiras tem este exemplo no futsal também, meia-final da Liga dos Campeões de Futsal, em Riga, na Letónia. Pois, mas vocês não sabiam que a Letónia era um país. Pois, é verdade. Acontece.
Calma.
Pronto, estou um bocado acelerado, eu sei. Contudo, o que é que custa aos jogadores, no final do jogo, aproximarem-se? Epá, os gajos, os gajos ou o que for, em Moscovo, se chegaram à linha do meio-campo, foi muito. Como é que, eu arrisco-me a dizer que estavam menos 10 graus. Estavam frio do caraças.
Estavam menos 10 graus.
A malta estava todo ao intervalo a tirar os ténis e a pôr no secador das mãos.
Yeah.
Porque estava com frio a este ponto. E os jogadores como é que não reconhecem isto e não vão lá no final? É pá, atirem duas ou três t-shirts, faz a diferença. Faz.
Eu acho que a cena das t-shirts...
Uma pessoa sente-se acarinhada.
Especificamente, é verdade, tens razão. Especificamente acho que a cena das t-shirts, e depois corrijo-me se estiver enganado, mas acho que desde a altura do Capel, em que ele atirou o t-shirt para a curva e alguém queira uma ou duas pessoas para lá para baixo, acho que...
Mas lá não havia fosse, lá não havia fosse.
Pois lá não havia fosse, é verdade. Bom, e
pronto.
A questão das t-shirts é engraçada porque realmente, assim, pelo menos na equipa de futebol, creio que eles têm esse...
Mas não precisa de vir necessariamente para mim, mas só ir para alguém. E eu sinto, sim, é pá, estes gajos ligam-nos, estás a perceber? Gostam de nós.
E a gente gosta de ver malta, por exemplo, no outro dia, aqui há uns tempos...
Não tem de ser dos gajos, não é?
Exatamente, via uma pessoa com uma t-shirt, e aquela era, notava-se, assim, eu percebo mais ou menos t-shirt, notava-se que era uma camisola de jogo, do Vukcevic, Liga Europa, pá. E acho bonito ver pessoas a usar essas t-shirts e tal. Pá,
acho que falta-se muito essa ligação e não lhes custa nada.
No meu caso, não podem mandar do Edwards, porque o Edwards deve vestir um XS e um XL, mas de qualquer das formas, pá, é sempre bom.
Pronto, e agora estamos a falar em termos de... Estamos aqui a falar do que é que deve ser feito. Mas há aqui uma questão de como é que isto deve ser feito, como é que esta é a relação com os adeptos e como é que são dadas estas instruções aos jogadores. Porque isto, no fundo, são instruções que eles são trabalhadores do Sporting. Epá, eu acho... Na minha opinião, e vou lançar esta ideia assim um bocado meio... Mas eu acho perfeitamente que nas pré-épocas das equipas do Sporting, pá, tem que haver formações na relação com os adeptos. Tipo, as equipas têm que ter uma formação de como é que devem gerir a relação com os adeptos. Tanto neste aspecto como noutros, como pá, com a questão das camisolas e tal, mas este aspecto do agradecimento e do bater palmas e ir junto aos adeptos e olhar nos olhos dos adeptos...
É, passam 5 minutos, não custa assim tanto.
Exato, é um aspecto que tem que ser... tem que haver educação, tem que haver uma formação nas pré-épocas e pá, isto tem que ser controlado, tipo, de cima para baixo.
Não, eu também não vou tão longe como o Pertinho.
Uma formaçãozinha não vais tão longe?
Acho que tenha, o que eu acho, na minha opinião...
É pá, que não é uma formação, uma coisa tão básica que eu acho... Uma indicação, não é?
O que eu acho é que existe uma coisa que se chama falta de cultura sportingista. E isso compara-se muito com a equipa de futsal, porque na equipa de futsal, pronto. E na equipa de handball também um bocadinho com o Salvador. Na equipa de futsal nós vimos um, pronto, para além obviamente de uma lenda como, como o João Matos, vimos sempre um Eric, vimos uns irmãos Passó, vimos um Ziki, vimos um Neves, vimos pessoas completamente translocadas para este clube como nós,
são pessoas, como nós sentimos. Só para dar aqui uma análise, são pessoas que quando dizem tínhamos genuinamente falta dos adeptos do caso do Covid, são pessoas que eu acredito genuinamente que estão a sentir o que estão a dizer.
É exatamente isso, ou seja, nós vimos vídeos e vemos declarações dessas pessoas e aqui eu não quero destacar ninguém em específico, mas eu acho que há umas declarações do Eric que são muito emotivas, quando nós passamos para a Final Four da Champions, na primeira Champions ganhamos, dele no João Rocha a falar, onde nota-se que eles sentem a equipa de uma maneira diferente. E isso é porque existe uma cultura sportingista. Eu tenho a certeza que o Eric preferia ser sem abrigo do que jogar no rival. Tenho a certeza absoluta. E eu ia lá e dizia, pá, puto, eu e esta malta toda pagávamos nem que fosse o salário mínimo para garantir que o gajo não passava fome. Porque o gajo sente tanto amor a esta merda que é impossível alguém ficar, não olhar mal.
E deixa-me só dar uma nota, até pode não ser verdade o que tu estás a dizer, mas a maneira como transmite parece mesmo que é verdade, isso faz muita diferença.
Sim, exatamente. Eu acho que neste caso é porque é mesmo verdade.
Certo, mas não... até pode não ser.
Até pode não ser, exato. E eu acho é exatamente isso. É que
porque ele tem uma excelente relação com os adeptos, porque exatamente. É claro e evidente que ele, pelo menos, sente o que está a dizer.
Exato, eu já te vou passar para ele, dá-me só um segundo. E eu acho é que... É?
Não tens que dizer isso.
Pronto, vai, não leva mal, não leva mal, senhor deputado. Pronto, já vai.
13,
pronto, já vai, um segundo. E esta simbiose que se começa a criar entre os adeptos e a equipa, que muitas vezes, quando está aquele 0-0 ou quando está aquele 1 igual, é que ajuda a desencavar, não é? Porque estamos todos juntos, porque quando há um ambiente mais positivo, quando há um ambiente com mais força, rememos todos para o mesmo lado, porque eles sentem mais apoio, e para eles sentirem mais apoio, nem que seja só do lado pessoal, porque eles têm a marca X que os patrocina e conseguem obter mais visualizações e mais likes, o que seja, porque os adeptos estão com eles, isso faz uma diferença absurda nos jogadores, e os jogadores têm que perceber que os adeptos,
estão lá para eles.
Nós somos uma força inesgotável. Se nós com 19 anos de jejum estamos aqui, nós somos inesgotáveis, meu. Não tenham dúvidas, nós somos inquebráveis, nós não vacilamos, nós temos os dentes todos, portanto não somos miseráveis como os outros, portanto nós não vacilamos, nós não somos os outros, nós estamos aqui fortíssimos e estaremos sempre, porque o nosso coração tem duas cores, verde e o branco, e mais nenhuma, e portanto os jogadores têm que perceber esta cultura, têm que perceber que nós damos tudo por eles. Pá, eu estava a dizer ao Pereirinho outro dia, e ele pode-me desmentir, que...
Desminto.
Ouvi e aproveito também porque uma das perguntas que eu vos queria perguntar era qual é que era, assim, a história mais louca desde que começámos o podcast que vocês ouviram dos nossos convidados.
Boa pergunta.
Mas uma das pessoas que mais me tem inspirado tem sido o Gonçalo, que foi no episódio 10, que fez muitos jogos, e eu disse ao Pereirinha, pá, o meu objetivo este ano é tentar fazer 100 jogos de Sporting. Eu acho que deve estar nesta época nos 14, 15, mais coisa, menos coisa.
Também só vamos em outubro.
Sim, também só vamos em outubro. Já fui, consegui já ir a 4 jogos no pavilhão, mas ainda quero ir a bastante mais. Acho que tenho falhado um bocado.
Deixa passar ao multidesportivo.
Tenho que ir a multidesportivo para fazer números fáceis.
Exato. Mas 4 ou 5 jogos no mesmo dia.
Pá, é incrível as histórias que nós ouvimos daquela malta que está ali no pavilhão, e nós nestes últimos jogos temos estado ali ao pé da malta que tem estado ali ao lado do Gonçalo, pá, que são leões, são leões incríveis, e pá, e é incrível a maneira como os gajos sentem o Sporting, a maneira como os gajos dedicam ao Sporting, pá, é absolutamente, pá, louca. E nós sentimos, pá, estes gajos dão tudo, meu. E não querem fama. Tipo, eu vejo histórias como a do Gonçalo, que vai a mais de 100 jogos por época. pá, eu não vejo o gajo a querer, tipo, eu sei que ele não faz isto porque quer ir para o lugar X ou Y, ele faz isto porque ama mesmo o clube, e eu acho que isto é mesmo incrível, e os jogadores têm que perceber isto, e o clube tem que perceber isto, porque nós unidos vamos chegar mais longe. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Pereirinha, vou-te passar já, estás ansioso, passo-te aqui o microfone.
Muito nervoso, está muito nervoso. Posso, Pereirinha?
Não fala tu.
Não, passar a palavra, estou a brincar com a tua.
Mas é, pá, só estou a dizer que não faz sentido a gente estar, tipo, dizer, ah, agora vou passar, agora passo a ti, agora não sei o quê, estás a ver? Só isso, mas não vale a pena.
Isso vai ficar, isso vai ficar, isso vai ficar.
Foi uma vez que aconteceu.
Bora.
Quando tiveres o teu podcast e não entras a meio do quarto ou quinto episódio, falamos, está bom?
Vai para Dubai, tu. O que é que és contigo?
Tá, eu amo, estou a brincar contigo.
Não fala nisso. Terra, Dubai não é terra persa, terra persa é o Irão.
É verdade.
Estes sportingistas incultos.
Ainda voltando, pá, voltando ao assunto que estavas a falar anteriormente, só para fechar, a questão da militância e do entrosamento entre a equipa. Pá, isso também tem a ver um bocado com como o futebol é hoje em dia e em comparação com como era há 20, 30 anos, 10, 20, 30 anos atrás, em que tu já não tens jogadores que fazem uma carreira toda no clube. Já não tens jogadores que sentem a camisola tanto como nós, que não sequer estamos a jogar.
Mas,
e isso é cada vez mais.
Um ponto de vírgula. Olha o Mathieu no Jamor. Quando ganha aquela taça.
Sim.
A chorar a baberranha.
Sim.
O gajo ganhou o Champions, pelo Barcelona.
Sim, é verdade.
Sou só a dar este exemplo, desculpa interromper.
Mas lá está, tu precisas cultivar isso desde muito cedo. Pá, e é muito complicado hoje em dia, da maneira como na Liga Portuguesa e no Sporting também. Como nós formamos jogadores e mal os jogadores começam a despontar a sério, vêm logo os tubarões todos da Europa, eles vão-se embora. Hoje em dia tu tens uma natureza relacionada com os empresários que é completamente, pá, sanguinária, estás a ver, a tentar espremer ao máximo e encher a cabeça dos jogadores sobre não estar aqui. Então é difícil tu ter jogadores como tens noutras modalidades, como no futebol, pá, que sentem isto como nós queremos que eles sintam, estás a ver? Portanto, isso vai ser sempre muito mais complicado. Felizmente somos o Sporting, somos bons em muita coisa e embora não esteja muito esperançoso que essa relação chegue aos níveis do futsal ou do handball, eu acho que, pronto, há sempre
coisas... Ninguém diz que deve chegar a esses níveis, mas um bocadinho melhor pode ser,
sim,
facilmente.
Pode ser. E há coisas que podem ser feitas fáceis e diretas para melhorar ligeiramente isso, mas pronto, estou um bocado cético que
conseguimos. Mas ninguém pede, como é no futsal, o Eric a tirar-se para as bancadas, mas pede-se ir lá dar, olha, um high five, uma coisa do género, mandar uma t-shirt de vez em quando. É, pá, eu se fosse eu, dizia um jogador pelo menos, só ir lá aproximar-se e mandar uma t-shirt já fazia a diferença. Todos os jogos teres essa aproximação de um jogador,
para mim era meet and greet,
bastava fora, tipo...
Não, jogos fora, estou a falar jogos fora.
É essencial, está a ver esse
querer deles. Por jogo, não custava nada.
E se chega a um ponto que já não consegues espremer mais. Porque se o jogador não quiser fazer isso, não sentir isso, pá, é muito mais complicado, estás a ver?
Sim. Entendo.
Enquanto a pergunta...
No final do dia eles estão lá para jogar bem à bola por si mesmos.
Exatamente. E se calhar a pensar no próximo passo.
Partilha de ideias.
Isso é uma coisa que muita gente se queixa, não é? O jogador está a jogar no Sporting já a pensar no próximo passo.
É verdade. No final do dia são a carreira deles, não é?
Exatamente, que nos custa porque nós queríamos, principalmente os bons que ficam para ser.
Sim, percebo perfeitamente.
Em relação à tua pergunta, Manel, o Gonçalo é um excelente exemplo. Realmente ele é um doente e diz como o maior dos elogios. Grande abraço, Gonçalo, que é o meu novo colega de bancada na A2 do pavilhão João Rocha. A verdade é que também tiveste outros exemplos, por exemplo, um dos nossos próximos convidados que falámos hoje, que eu não vou me alongar muito, mas que faz os tais... milhares de quilómetros para ver o Sporting, literais milhares, mas lembro-me, por exemplo, do Delgado, que também entrevistaste. Delgado é um excelente exemplo, não é de uma ilha açoriana, mas é de Vila do Conde e faz muita coisa.
É um homem do Neopop, não é?
Exatamente. O homem papa muito quilómetro para ver o Sporting e nota-se que ele sente muito isto. E como o Delgado, há N pessoas.
É ridículo, é verdade.
E eu espero que a gente os consiga trazer a todos, porque é um prazer ouvir-lhes falar e as coisas que eles fazem pelo Sporting.
Sim, isto não é um podcast a prazo, o objetivo é trazer exatamente todas as pessoas.
Pá, Sporting,
tem sido interessante que de vários episódios temos visto alguns padrões, não só em termos da Waze, mas em termos de algumas histórias, por exemplo, uma que até é familiar, a camisola do Schmeichel tem sido quase uma presença constante em todos os episódios, e isso é interessante e é giro. É giro verificar isso, que é um marco importantíssimo, né? No, na história destes sportinguistas.
Não, mas é engraçado, é que lá está, nós temos trazido pessoas que estão mais ou menos nesta faixa etária, e aquilo foi um momento muito marcante, e eu vou defender isso até ao final da minha vida, que a vinda do Schmeichel para o Sporting foi mítica em muitos sentidos.
Pegando no que estavam a dizer, relativamente a pessoas míticas, eu, na minha opinião, nós vamos, salvo erro, no 13º episódio, não é?
Sim, sim.
E todas as duas pessoas que nós entrevistámos nos episódios anteriores foram merecedoras de aqui estarem, como são todos os sportingistas de Gingera, como todos nós sabemos que eles existem. Contudo, logo o primeiro episódio marcou-me bastante, o Pedro. Eu não me consigo imaginar, porque graças a Deus, à parte de 6 meses, uma experiência de Erasmus, sempre vivi em Portugal. Ou seja, sempre tive uma facilidade enorme de aceder ao Sporting Clube Portugal, isto é, ir ao estádio, ir ao pavilhão. Digamos, quando era mais novo, os pavilhões eram Loures e Olivelas, não sei o quê. Fosse o que fosse, contudo, sempre não passava da meia hora de distância da minha casa, nunca foi preocupante. Epá, e o Pedro tem uma experiência absurda, não é? Tipo, eu odiava ter que fazer uma logística enorme, por exemplo, para ir ver o Sporting Benfica, em casa. Para mim, honestamente, e claro que é um jogo que dá mais pica, nesse, por ser contra um eterno rival, contudo, é só mais um jogo para mim, porque é mais um dia que eu vou ao Alvalade, é mais um dia que eu estou 20 minutinhos de meu carro
luz,
e chego ao Alvalade. Seja em casa, fora, é diferente. Diferente mesmo, pá. Norte a sul do país, Portugal, graças a Deus, é um país pequenino, não faz mais de 3, 4 horas, seja para que lado for, para ir a qualquer jogo. Está tudo certo, e sempre de carro, nunca de avião, atenção. É pá, ter essa facilidade. Está bem, temos tirando este caso em concreto, não é? Mas pá, sabemos aqui também abrir as exceções todas. É pá, eu adoro o Sporting, mas é pá, sempre tive essa facilidade. E pessoas como o Pedro, que não conseguem, cresceram até sem o Sporting e só aprenderam a ser Sportingistas mais tarde, o que é de um prazer enorme, faz-me imensa confusão. Pá, como é que eu, se algum dia fui fazer para o estrangeiro 15, 20 anos seguidos, como é que eu fazia? E se estou no estrangeiro, estou a trabalhar lá e porque é o meu ganha-pão. Como é que eu tiro uma quarta-feira para vir a Portugal ver
um
jogo para a Taça de Portugal, um Sporting Benfica para a Taça de Portugal?
E a dedicação, o que é que tu podes fazer estando lá fora?
Exatamente, é pá, é muito complicado. E eu dou um prazer enorme ao esforço todo que, por exemplo, o Pedro fez e faz e continua a fazer, e os grandes casos do Wikipedia e afins, para continuar a dar, continuar a crescer o nosso Sportingismo, a crescer o Sporting, crescer o Sporting com outro clube, e enquanto, para mim é uma nação, é uma nação, não é mais nada. Também Sporting é vida, é ponto, como diz o nosso podcast, verdade é essa.
Não, e não diminuindo, também tu acabas por te habituar, eu também tive emigrado lá fora, e de certa forma aquilo acaba por ser uma coisa...
Mas a mim faz-me falta estar todos os sábados no lugar em Alvalade.
Todos, não vais conseguir, isso vai-te doer.
Todos. Mas é impossível estando lá fora, especialmente, imagina.
Mas quando vais é uma festa,
é especial.
Tu sentes um Sporting Europa como se fosse uma meia-final da Champions.
Pois, é isso que eu estou a dizer.
É sempre uma alegria.
Eu não sei o que é prescindir, ao passo da exceção que já referi de 6 meses e que me mentalizei logo ao início quando ia, não é? De prescindir de um sábado, dizer, aquilo é como uma missa. Não é hipótese, estou lá. Esteja com a maior ressaca, esteja maior doente, esteja tudo, esteja o que for, eu estou lá, e é isto que eu quero deixar claro. Dou grande props aos grandes sportinguistas que nos ouvem lá fora, é isto, e que continuem a curtir o sportinguismo da maneira como eles sabem.
É isso mesmo, lá fora, e eu acho que o mais espantoso que tem sido é que nós temos gravado, temos sempre uma condição, que é ter sempre grandes sportinguistas como convidados, e temos gravado de norte a sul, de estrangeiro, e não é só lá fora, nós vimos... O Pereirinha falou no caso de Delgado, podemos ver o caso do André, nós vimos pessoas mesmo,
próprio Fraga,
exatamente, fora, eu ia falar do caso do Fraga, pronto, foi o único episódio que eu infelizmente não tive a oportunidade de vir e queria lhe mandar um abraço, porque gostei muito do episódio, mas é impressionante que existe esta vontade. Este cão não é em Zé, não se preocupem. É impressionante que existe este amor ao clube e antes de passar aqui ao Perteu, uma coisa que eu tenho sentido dos nossos convidados é que todos sentimos o Sporting de uma maneira especial. Pode ser diferente, acredito que seja diferente, acredito que cada um tenha a sua maneira de sentir o Sporting, mas todos, à sua maneira, o sentimos de uma maneira especial e de uma maneira que é muito difícil explicar às pessoas, porque nós temos pessoas próximas que estão ao nosso lado e nos dizem: fogo, porquê é que tu fazes isso, meu? Pelo futebol, meu, pelos miseráveis, pelos não sei quem, nós temos que explicar.
Miseráveis são os lampiões.
Não, deixa-me só dar um exemplo muito rápido. Agora há bocado pus no Instagram um story no estádio do Santa Clara e tenho um amigo meu, responde-me à história, lampião, claro, a perguntar, e ele é médico, e pergunta-me assim: estás nos Açores? E eu disse: claro, é pá, é desta mesmo que eu te vou internar. Estás a ver?
As pessoas não sabem. Não sabem, é difícil para as pessoas perceberem o que é que nós sentimos. Eu queria só dar este exemplo, desculpa, isso, e faz todo sentido, no seguimento estavas a dizer.
Mas isto ajuda bastante, porque assim, eu já tive dificuldades, família, namoradas, etc, em explicar o que é isto, e com este podcast ajuda bastante, porque faz essas pessoas perceberem que não sou o único.
Exatamente.
Não estás sozinho. E talvez, muito, às vezes, há alguns casos em que és menos maluco, mas é exatamente isso. É que nós todos temos que explicar, e é bem ou é mal, nós podemos ter mais ou menos família sportinguista, mais ou menos família que viva isto da intensidade que nós vivemos. Pá, mas nós somos completamente loucos, não é? Tipo, quem é que vem para os Açores? E por exemplo, o Pereirinha, estamos aqui a falar do Pereirinha, se não fosse o jogo à porta fechada, tinha ido a Marselha e depois tinha vindo aqui, não é? Tinha voo pago, tinha bilhete. Pronto, não publicou no Instagram como outros, mas isso é porque é a opção dele. Mas pronto, ele tinha o voo pago e pá, mas é isto, é mesmo, nós sentimos isto de uma maneira que as pessoas, que nem toda a gente sente. Eu vou só passar à costa antes de passar aqui ao Perteu, e já o passo do...
E atenção que nós não somos os mais malucos por irmos aos jogos. Nós não somos mais malucos aos jogos, temos casos, como um familiar meu que vai ficar, que não consegue sequer ver o jogo.
É verdade.
Essa é a diferença. Não consegue ver os jogos. Ele sofre tanto com isto que é precisamente o universo. Não consegue. É verdade, pronto, é o quê? Vocês sabem quem é lá em casa, não precisa saber. Não consegue ver os jogos, não consegue. E é tão maluco
no rádio,
que prefere ir ouvir rádio para o carro.
Pois.
Isto é uma loucura. É uma loucura.
Mas garante sempre Gamebox. Garante Gamebox.
Compra Gamebox todos os anos, e se for um, dois jogos por ano, é muito, mas eu faço questão de atribuir sempre. Isso não está em casa.
Sim, sim, sim.
É por isso, algum sportingista vai sempre. Mas ele não deixa de dar dinheiro ao Sporting, não deixa de apoiar o Sporting, mas é pá, sofre tanto, que em vez de nós sermos o contrário, gostamos de estar lá e apoiar e ajudar, pá, que ele não consegue, já foram tantos anos.
Mas ama isto de uma maneira especial.
É o Sporting, à maneira dele.
Na maneira dele, por isso não pensem que é só nós é que somos taradinhos, vamos a todo lado. Não, há taradinhos do inverso.
E não estamos a falar de malta que já foi para hospitais por causa do Sporting, já foi preso por causa do Sporting, porque isso então também temos vários. Se calhar não são adequados a um podcast para todas as idades, mas... existe muita gente mesmo, e quanto mais nós andamos aqui, mais percebemos isso, e isso é muito positivo para nós também.
Pá, eu já não sei muito bem o que é que eu ia dizer, mas pá, ia pegar, por exemplo, no exemplo de uma malta que teve aqui hoje nos Açores, nossos amigos, que tiveram todos em Marselha.
Nem pararam em Lisboa,
ou pararam só para fazer escala e agora vieram para os Açores, tipo, epá. Pá, a malta pode chamar malucos, mas eu acho que malucos são os outros, caralho, pá, porque nós é que sabemos que isto é, pá, isto é ótimo.
Isto é vida.
Tipo, maluco é uma familiar, portanto.
E atenção.
Não, malucos são os outros que questionam que isto é maluco.
Mas há um detalhe muito importante, que é, estamos a falar disto numa altura em que o Sporting não está assim
não está tão forte,
como já teve passado recente, em termos de resultados e de exibições, portanto, acho que isso ainda dá ainda mais mística à questão.
Não, é verdade, a questão dos resultados também...
Releva. O estádio estaria mais cheio se tivéssemos mais...
Releva, mas o estádio estava bem.
Na nossa bancada em concreto.
Sim, mas havia muito sportingista na...
Não estou a duvidar.
Havia muito sportingista
e... Enquanto o estádio não está escutado, pode ser para haver mais.
Sim, mas...
Desculpa, as pessoas compraram o bilhete hoje, todas elas viram o jogo com o Marselha e todas elas decidiram comprar o bilhete na mesma. Comprar o bilhete de avião, comprar o bilhete no estádio. Porque os bilhetes, não sei se é do conhecimento geral, mas os bilhetes para os Açores têm que ser comprados aqui diretamente, não são vendidos na bilheteira de Alvalade, portanto,
houve uma decisão... Quem vem da ilha já marcou voo há mais tempo, não é? Quem vem da ilha não vem para a ilha, aliás.
Ou não. Quantas vezes nós já, entre nós, com os copos ou não, já nos desafiámos uns aos outros a ir a sítios e a fazer aways que se calhar não estávamos a planear e pá, e aconteceu porque pronto, não, mas existe este peer pressure que,
eu acho que falta, isso é independente dos resultados. Eu acho que falta dos nossos quatro, é pá, nós vamos jogar com o Sporting estar a jogar bem ou estar a jogar mal.
Claro,
nós fomos todos ao Messi
e não falamos só de nós os quatro, falamos se calhar todos.
Falta, só dar um exemplo concreto, todos os mais próximos
que os homens estavam lá em casa. Todas as pessoas estiveram no podcast até agora.
Sim. É indiferente, o Sporting para estar a jogar não, bem ou mal, nós vamos estar sempre lá, nós amamos isto demasiado para não estar lá só porque o Sporting encosta. Aliás, como o Manel há bocado deu um bom exemplo, nós não ganhamos há 19 anos, não ganhávamos há 19 anos e continuámos sempre a vir.
Sim, não, mas isso é um ponto importante, que é a questão do núcleo duro do Sporting. Epá, e o Sporting tem um núcleo duro que...
De adeptos.
Acho, e de adeptos, de sócios, adeptos, que eu, na minha opinião, é o maior núcleo duro de Portugal inteiro. Porque se os Lampiões e os outros passassem pelo que nós passássemos, não havia 20, 25 capa, havia 10, 8.
Como já
houve. E um exemplo bom que foi dado pelo André no episódio 9, que eu aconselho a todos a irem ouvir,
caso
não tenham ouvido, exatamente, é que no ano em que nós ficámos na nossa pior classificação de sempre, que foi o 7º lugar, nós tivemos 26.5 capa de média de assistência.
É absurdo.
Que foi quase a mesma média do Porto.
Desse ano.
Presumo. Do Porto desse ano, exatamente, que foi campeão. Portanto,
é o núcleo,
ou seja,
do Sporting,
nós em 7º conseguimos meter e deixa-me triste, nós não conseguimos meter mais malta dentro do estádio. Mas nós em 7º, porque esta malta completamente tarada e maluca, como nós somos, não deixa isto morrer, isto é especial. Não sei se querias dizer mais alguma coisa.
Não, em género de conclusão, talvez, agora.
Pronto, exato. E olha, eu queria concluir de uma maneira especial, porque...
Que é um aconselhar especial,
que é um episódio especial, exatamente. Porque eu sei que quem nos ouve gosta de ouvir Sporting do seu estado mais puro. E eu sei que ouvem um podcast, para nós também, o nosso podcast preferido, que é o ADN de Leão, onde nós ouvimos... grandes atletas, exatamente, mas acima de tudo, grandes reptos para alguns atletas ficarem no Sporting. Hashtag fica Eric. E portanto, tínhamos que contribuir para essa causa. E pronto, o Eric é um dos meus atletas preferidos. E portanto, acho que não podíamos deixar de falar. Sendo que isto estamos a acabar o podcast, eu acho que vai ficar aqui no fim para os guerreiros que aguentaram até ao fim os áudios do Perteu sobre o episódio 12.
Não vai.
Vai sim.
Não tens voto na matéria.
Ok. Não tens voto.
Mas antes disso, só...
Eu acho que para desculpar.
Não sei se isso vai ser possível, mas pronto.
Vai.
Queria também só dizer
o nosso coisa. Editor consegue tudo.
No próximo away, que será Londres.
À partida?
Sim, à partida. Em princípio não iremos a Varzim, não vamos ver, não é? Acho que o Manel estava a pensar em ir a Varzim, não é?
Só se a live nos convidar para o casamento.
vamos acabar lá todos.
Mas...
E a Varzim, não
é? Pronto, o próximo grande away é Londres.
Foi
e sei que há muito sportingista que vai ser o primeiro.
Não, mas aquilo é em Barcelos, acho.
O jogo epá, vai ser sejam bem-vindos a esta vida.
Mais longe ainda.
Vai ser um grande away, muitos bons sportingistas e... E pronto, epá, vai ser um grande way. E o Felgares acabou de desligar o telemóvel lá à minha mãe, estava-me a ligar pela segunda vez, obrigado.
Senhora mãe de Perteu, mãe do melhor jogador da história de Portugal, passei branco. O que é que queres dizer para encerrarmos?
Para encerrar é muito rapidamente, só para dar um abraço para todos que nos ouvem, todos que nos continuam a ouvir. Muito agradecemos o vosso apoio. E como hoje não deixou de ser mais um episódio, e este em concreto um episódio especial, diretamente dos Açores com os quatro presencialmente, eu queria, acima de tudo, lançar um desafio lá para casa, porque é, como o nosso amigo Pedro Teor estava a dizer, sabemos que muitos de vocês vão a Londres, e nós temos um Instagram que é o Sporting Vida, mandem-nos mensagem lá, nós queremos pagar uma cerveja a cada um de vocês, que nos mandarem mensagem lá, para depois, com vocês também, definirmos a próxima ordem dos episódios, e porque sendo que vocês vão a Londres, são tão malucos como nós e queremos entrevistar um a um nos próximos podcasts. É o desafio que eu deixo lá para
casa. É isso mesmo. E
boa ideia, não?
Deixa já mandar dar aqui um abraço ao Manel, que vai ter um trabalho complicado com a edição do podcast.
Não sei, também é, não é muito pá.
vai ser complicado, julgando pela quantidade de cervejas na mesa. não queria destoar muito aqui do Acosta, mandar um abraço lá para casa, pá, e é um prazer enorme, e é isto que ele diz, que é verdade, que pá, é um prazer enorme poder sentir o vosso feedback, pá, e perceber, continuar a perceber que nós somos uns avariados completos, nós todos juntos, no cuidado do Sporting, e contamos com vocês para o resto dos episódios. Grande abraço.
É isso mesmo, vamos terminar, obrigado a todos e mais uma vez deixo o rap de final, Lives, convida-nos para o casamento e fechamos com os áudios de Perteu no último episódio. Muito obrigado e até logo.
Olha, malta, é só para deixar a nota que eu fico fodido não ter gravado o Pod do Graça. Fico fodido. Fica aqui registado. Eu, quando me apetecer, vou fazer um Pod com a Graça. Oh, delegado, epá, tem uma cerveja ou outra, não tem muito. Aqui o ponto é o Felgueiras, queres fazer um Sporting, um gatinho de Sporting, um Sporting Vida sem mim. Está a patinar, está a patinar. Ah!